Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.
Boa noite. Em 1941, nascia em Cabo Verde Bernardina de Oliveira Salústio, que renasceu para a literatura como Dina Salústio. Foi professora primária, assistente social e jornalista. Tem várias obras publicadas. Mornas Eram as Noites é um livro de contos, publicado em 1994, traduzido para o espanhol. Tem dois romances, A Louca de Serrano, publicado em 1998, e Filhas do Vento, publicado em 2009. Há também livros dedicados à infância, Estrelinha Tlin Tlin e O Que os Olhos Não Veem. Cabo Verde, 30 anos de edições, 1975-2005, um catálogo enciclopédico. Está presente em algumas antologias cabo-verdianas e estrangeiras. Sócia fundadora da Associação de Escritores Cabo-Verdianos e membro fundador da Academia Cabo-Verdiana de Letras. Primeiro prémio em Literatura Infantil-Juvenil, em 94, Cabo Verde. E terceiro prémio em Literatura Infantil-Juvenil dos PALOP, Países Africanos Língua Oficial Portuguesa, em 2000. Foi galardoada pelo Governo de Cabo Verde com a Ordem do Mérito Cultural, em 2005, e com a primeira classe da Medalha do Vulcão pelo Presidente da República de Cabo Verde, em 2010. Marcámos encontro aqui, no Escrever na Água, com Dina Salústio, espreitando, em primeira mão, um dos contos do novo livro.
RDP África.
Falsa Fábula. É dia de Natal, e olhando para a minha mãe, não me dá jeito de falar em festa. Foi sempre assim, desde que me conheço, desde os 5 anos. Os olhos e as mãos dela não param quietos entre a porta e o mundo nas noites de Natal. Por que será que ela espera? Sei sim, sempre soube que é em ti que ela estará pensando. Depois, mais para o fim da noite, à hora da ceia, como se nada tivesse acontecido, como se os dias não tivessem chegado e partido, ela irá brindar a mais um Natal que passa. Comovida, vai contar as mesmas histórias do ano passado e as de todos os anos passados. Não, não serão bem as mesmas, porque a cada ano ela acrescenta um pormenor, algo que deseja brilhante e que deve construir ao longo dos dias. Interessante é que ela nunca é a heroína nesses contos. Insiste em não aparecer, ou quando o faz, é apenas de passagem, para introduzir algo e eu deixo. Irá contar dos cuidados que tinhas comigo, de como me levavas ao parque, à praia e à escolinha. Vai falar da tua generosidade e do teu bom humor. E na onda do branqueamento da tua imagem, prosseguindo, ela contará dos teus medos, da tua insegurança, do desapego, de laços que não aprendeste, do sentido da responsabilidade que não te ensinaram. Nas palavras dela, és sempre herói, mesmo quando um fracassado palhaço. A mãe não tem coragem para fazer de ti um triste idiota. Ah, esquecia-me. Em nenhum momento, nos 17 anos que tu foste, ela te chamou de infame, covarde ou cretino. Compreendo o seu alheamento, sabes? Não é a história dela que foi traída. É a minha. É a minha história que te separaste. Não quero saber dos caminhos que levou o vosso amor. Não me interessa se escangalharam as vossas vidas ou se tu apenas estragaste a dela. Não me interessam as vossas razões, o vosso ódio ou a indiferença. Não me importam as vossas loucuras e os vossos beijos. Importa-me é a minha história, o amor que não me deste, o meu sustento que falhaste, os abraços que me roubaste. Interessa-me a figura de pai que enxovalhaste e só eu sei do vazio que ficou o teu lugar. Apenas o meu cão de peluche tentou substituir-te. Pobrezinho, fez o que pôde. As histórias que a mãe inventa são leves e etéreas, falsas fábulas que conta para o tempo que passa, porque eu já não as ouço. Aliás, eu nunca as escutei com verdade. Se fosse uma história em que entrasses de bandido, até que teria piada, mas assim como meio humano, meio herói, meio homem, meio pai, dá dó. porque a vida que eu levei sem ti foi dura, toda. Foi triste, toda. Ruim, toda. Não teve quases ou metades. Tão poucas falas, tão poucas histórias, tão poucos abraços, tão pouco pai. Tudo tão pouco, não? É a minha liberdade, ouvi-te gritar na véspera da tua fuga. E a minha liberdade, onde está, pai? Que fizeste dela nesses anos em que te finges de morto? Como teria sido o meu Natal se estivesses cá? Os meus natais? Nunca pensaste em mim? Deixaste-me uma menina. Ainda sou uma menina à espera dos mimos e da proteção a que tenho direito. Quem mos dará se o meu pai mos recusou? Resolvi pôr um ponto final na farsa. Hoje acabo com a tua lembrança. A mãe não é infeliz. Eu até acho que ela é feliz. O Natal é que põe a gente assim, dessa maneira, lúcida ou saudosa. Ouvimos Falsa Fábula, um original do livro de contos Filhos de Deus, a sair ainda este ano e cedido generosamente por Dina Salústio. Como é que foi a sua infância em Cabo Verde relacionada com os livros e com a escrita?
Eu acho que fazia parte da educação que os pais davam aos filhos, empenhá-los no conhecimento. E a literatura era uma coisa muito... Na altura era uma coisa muito snob. Então as pessoas que pertenciam a uma determinada classe, sabe, em Cabo Verde, diz-se, há uma classe dos que não sabem ler e dos que sabem ler. Não é? E dos que sabem ler são os snobs, na altura, isso nos anos 40. Então os pais empenhavam-se que os filhos tivessem conhecimento, fossem alguém. Portanto, a gente, quando não estudava, dizia assim, tu não vais ter coisa nenhuma porque não estudas. Então, queriam que as pessoas fossem alguém. E de facto, encaminhavam-nos para isso, para os livros. Eu tive muita sorte, porque eu era companheiro do meu pai era muito mais velho, aqueles pais que já são velhos, não é? Então, eu acompanhava sempre o meu pai, ia para todo lado com ele e ia à biblioteca. Além de termos livros em casa, não tínhamos uma biblioteca formada, isso é biblioteca, não, nem tínhamos casa para isso. Mas tínhamos muitos livros que já herdámos do avô, do pai do meu pai, e depois ia à biblioteca. Meu pai ia à biblioteca todos os dias.
Naquela altura não havia esta coisa de literatura para a infância, ou pelo menos não muita, não é? Que livros é que a Dina podia ler?
Na altura não havia livros para crianças, aliás, em todo o mundo não havia livros para crianças. Os livros eram todos para adultos. Dizem que mesmo Alexandre Dumas, quando escreve para crianças, é para um amigo dele, já adulto, que ele queria contar uma história, e depois, acho que foi o Gato das Botas, que depois transformou-se num livro para crianças, mas foi para adulto. Também na nossa infância não havia histórias para crianças. Quando os mais velhos nos contavam histórias, as histórias eram para adultos. Não havia histórias para crianças. Eram histórias que toda a gente ouvia, que nós crianças éramos obrigados a ouvir pelo mistério, não é? Íamos atrás. Mas não havia histórias para adultos. Para ver o Belimonte, por exemplo, não é uma história para criança. Uma história violenta, uma história de muita pressão. É uma história para adultos. Mas nisso estávamos englobados. Os primeiros livros que eu leio, bom, começando por aquela experiência que a gente vai ler o livro que não devia ler, que eu pego num que... eu não me esqueço do livro, porque era um livro muito bonitinho, que estava lá na estante, lá na nossa casa, e era... Agora sei, que depois devia saber o nome do livro, que era A Tuberculose Social, que... Depois eu vim saber que falava da prostituição, mas eu não me lembro de mais nada. Só sei que era um livrinho bonitinho que eu peguei e depois tiraram o livro das mãos, isso não é para crianças, depois nunca mais o vi. Entretanto, eu ia para a biblioteca e lia livros de toda a espécie. Sobretudo livros de viagem. Mas os primeiros livros eram livros para meninas. Foram os livros franceses.
Ah, porque havia essas diferenças também.
Havia.
De género.
Sim, género, sim, havia. Ainda hoje há, não é?
Já não era
ainda hoje, ainda hoje há. Não, já não há. Há apenas confusões. Já desde
o lançamento
de uns livros para meninas e para rapazes. Eu não concordo, claro que eu não concordo. Mas pronto, é uma opção. É uma opção. Então havia os livros da Condessa Cegar. uma francesa, que era a Camila e a Mia, Camila irmã, Camila prima. Eu lembro desses livros todos maravilhosos que a gente lia e relia, porque também circulavam muitos poucos livros. Circulavam muitos poucos. Chegavam livros de... Era tudo para adulto, sobretudo jornais e revistas circulavam, que vinham nos barcos.
Livros do Brasil?
Do Brasil, sim.
Havia muita literatura brasileira, portuguesa e francesa, né?
Dizem, eu não me lembro, sabe? Eu não me lembro. Eu sei que havia muitos livros e que chegavam... o que eu sei que vinha do Brasil, todos os meses, que chegavam, era Manchete, era o Cruzeiro, e isto eu lia tudo. Porque lá na biblioteca circulava e depois também eu ia levar à casa dos amigos do papá. Ou ao Sr. Reis, ou ao Sr. Jorge Barbosa, que eu levava, depois eles trocavam. E há dias eu lembrava numa crónica qualquer que eu conhecia Raquel Queiroz, eu era miúda do que de 8 anos. Estava a ler e eu vi Raquel, não sabia ler o nome, que era Rachel, não sabia ler. Rachel não entrava, não é? Rachel não entrava, não sabia que era Raquel. Então meu pai explicou-me que era Raquel. Há dias contava isto à Simone numa cartinha.
Que era a Raquel Queiroz,
que hoje
já faleceu,
sim, claro, sim.
Mas uma grande artista plástica
e referência de escrita
e também escrita para os mais pequenos, para os mais jovens, não é? Também?
E não só.
E quando é que começam assim a sentir a primeira veia literária? Quando é que isso aconteceu? Já mais adulta?
Não, exatamente, mais adulta. Eu não sabia, eu gostava de escrever coisas, gostava de fazer redações e composições. Na altura eram redações. E eu fazia boas redações. Mas eu só... E os professores diziam que eu devia continuar, que eu escrevia bem, não sei o quê. Entretanto, eu fui fazer exame de admissão para o magistério primário e fiz uma composição que fazia parte do teste de admissão, que era para Lisboa, para Coimbra. Depois eu mandei para... Mandaram os pontos para serem corrigidos aqui em Portugal. Era assim a orientação do Ministério. Pois eu não vim estudar porque não tinha dinheiro para vir estudar. E o professor disse para uma colega minha que veio, disse para a Mafalda Carvalho: você vai dizer à Bernardina para continuar a escrever e para me dizer o fim dessa história. Passou-se muito tempo, porque eu não tive tempo, comecei a escrever, não acabei.
Ah, não acabou a história?
Não acabei a história.
E a história era o quê?
A história era de uma moça que ficou noiva. Eu lembro-me que é que ficou noiva e depois que o noivo vinha de outro país. Era uma história mais ou menos verídica que eu tinha ouvido por aqueles lados. Que vinha e depois não apareceu e ela saiu à procura do noivo, mas depois ficou assim. Eu não acabei e não acabei nunca mais.
E quando é que escreveu a sério? Ou seja, pelo menos literário, sentir que era uma coisa literária, ou um poema, ou um conto, como é que foi esse...
Não, isso enquanto eu fui ainda jovem, já adulta, não é? Uhum. E eu escrevia, mas era escrevia para mim mesma, como toda a gente escreve, não é? Escreve para a gaveta, os sentimentos, uhum. Quando a gente está apaixonada, a gente escreve aqueles poemas. Eu acho que a primeira
aqueles
coisa
delírios.
Que a gente escreve... Os delírios da juventude. Eu acho que a primeira coisa que as moças escrevem são poemas de amor.
Em jeito de confissão, não é?
Exatamente, em jeito de igualar aos outros poemas. Hoje a gente ouve muita música, ouve muitos poemas, lê muita coisa, então também quero participar desse mundo do romance. Eu acho que comecei por aqui. Agora, escrever mesmo a sério, com responsabilidade, já estava já como... Mesmo como ferramenta de trabalho. Estava na rádio, em Cabo Verde... Estive 10 anos na rádio em Cabo Verde. Tinha programas para criança, tinha um programa para adultos, que era a segurança da criança, que eu falava com os adultos sobre a criança. E então aí fazia trabalhos mesmo de pesquisa, já com uma orientação científica, mas querendo sempre agradar ao público, querendo sempre agarrar o público. Na rádio temos esta coisa, não é? Uhum. E então eu fazia em linguagem literária.
Foi a prosa primeiro?
Foi a prosa.
A prosa primeiro.
Foi a prosa sempre, sempre. A poesia, não sei como é que aparece a poesia na minha vida, já depois de adulta, porque não vejo um espaço de poesia na minha vida. Mas acontece que muitas vezes eu faço poeminhas, umas coisinhas assim que aparecem, mas geralmente
e que são lembradas, não é? Fica espantada com
eu
esta.
Eu fico mesmo espantada
quando falam da Dina e evocam um poema, como foi o caso deste encontro sobre a claridade que estivemos juntas, e que eu acho que deixou ali no ar assim uma vontade de vamos ler os poemas da Dina, os que encontrarmos. Porque não é um. Não é, a poesia não é algo que tenha acompanhado agora ultimamente,
não,
por exemplo.
Não,
não, é?
Não. Há muito tempo que não faço nada. E nunca quis publicar poesia para já. Porque eu leio poemas tão bons, poetas maravilhosos. E nós temos poetas maravilhosos.
Cabo Verde é uma terra.
Cabo,
é mais de poetas
Verde,
ou as duas coisas? É mais...
As duas coisas, mas a poesia dá muito forte. A Vera Duarte, a Carlota Benrós. Benrós não, a Carlota. Ela é Benrós, Benrós Barros. Agora a Madalena aparece também na poesia. Tivemos a Yolanda Moraes, fantástica. Temos boas poetisas em Cabo Verde e bons poetas. E os poetas também são maravilhosos, desde os da Claridade, os Dantes de Claridade também. Ou Eugênio Tavares, ou Pedro Cardoso em crioulo, Jorge Barbosa, Manuel Lopes, Baltazar Lopes, eles têm as medidas. E depois temos toda essa outra geração, que já vem o Ouvido Martins, o Silveira, o Onésimo Silveira, depois o Mar Fonseca, o Aguinaldo Fonseca, o Arménio, nosso poeta, que tem o prêmio Camões, o Osvaldo, eu não posso dizer muitos, porque
se não for alguém
todos,
que fica...
Alguém vai ficar de fora, eu não quero. Temos o Zé Luís Offer, meu Deus, eu não digo o Zé Luís Offer. Que ele é...
Mas aí está, agora, quando começou a dizer os nomes de outra geração, há muitos homens, não é? E às vezes as referências que se encontram são poucas de mulheres. Isso é porque, de facto, quem domina a literatura são os homens em Cabo Verde, ou porque, não sei, as mulheres não são sequer olhadas, ou de facto as mulheres estão a criar pouco? O que é que se passa?
Acho que há uma soma de tudo isso. Primeiro porque as mulheres não dominam os canais da edição. Isto é o mais importante. Os homens é que dão corpo às balas. Eles falam com os editores, eles produzem revistas, produziam revistas, produziam, eram editores. Então, é o que está mais à mão, é os interesses dos amigos. Eles me desculpem, mas era um bocado isso. As mulheres ficavam para trás. A gente só teve uma mulher publicada, a Yolanda Moraes, depois da independência. E depois dela, são quatro ou cinco poetas que aparecem em São Vicente. Em São Vicente não, em Cabo Verde. Fica muito difícil a gente publicar quando não há patrocínios, quando os patrocinadores exigem como é dizer, muita solicitação do próprio produtor de poesia ou de prosa. Não é humilhante, mas é cansativo. Então, eu acho que as mulheres cansam-se mais depressa de recorrer a esses meios para editar.
Então são menos, pois, reconhecidas, não é?
E somos menos reconhecidas. Uhum. Mas agora as coisas estão a mudar um bocadinho. Já estão a mudar. Temos visto mulheres a publicarem todos os anos muitas coisas.
Isso porquê? Porque os homens também mudaram um bocadinho?
Não, porque elas é que se tornaram
que se
mais ousadas.
Tornaram-se
mais ousadas.
Elas é que se
porque os homens não vão dar o seu espaço. Oferecer o seu espaço não vão dar, não, não.
E há uma diferença, a escrita feita por mulheres e a escrita feita por homens, quer na prosa, quer na poesia?
Não acho que haja diferença. Há uma forma de...
Não digo no valor.
Pois, não,
estou
não,
a dizer, se calhar, na sensibilidade, no
pois,
olhar, nas questões.
Nas questões. Eu acho que, evidentemente, aquilo que está mais perto das mulheres é a família, são os assuntos sociais, é o tradicional. O social, a família, a educação. E nós temos um olhar sobre isso muito maior do que os homens têm esse olhar, sobre essas matérias. Eles terão olhares sobre essa matéria, mas não com o mesmo envolvimento que nós temos. Eu penso que nós vamos muito para esses assuntos, para esses temas, que ao fim e ao cabo são os temas da atualidade. São os temas da vida diária. Por isso nós temos alguma visibilidade. É porque nós estamos a atacar esses problemas, que são os problemas da atualidade, são os problemas de todos os dias.
Então a Dina acha que a escrita tem que naturalmente ou consequentemente estar ligada a causas.
Eu acho que sim. Eu acho que escrever o belo para o belo não. A mim não me seduz. A mim não me seduz. Eu acho que a
escrita... Nem a escrever nem a ler.
Nem a escrever nem a ler. Eu acho que a escrita tem que envolver. Tem que envolver. E eu, para me envolver com o público, não será para o meu gosto, que o público naturalmente não poderá não ter o mesmo gosto que eu, a mesma matéria de referenciação para apreciar qualquer coisa, mas temos que ter um ponto comum, que é um assunto comum que nos interessa. Eu penso que é mais fácil para nós enfrentar a escrita ou envolver-nos com escrita através de um ponto comum de interesse, do que propriamente saber até que ponto o leitor vai se envolver connosco por causa da nossa estética. E, assim, tem que ter um ponto de interesse, porque ao fim e ao cabo nós mostramos o mundo como ele é, não é? E para mostrar o mundo temos que ir a um ponto de interesse.
Como é que surge, já tardia, quando falo da idade, se calhar, o romance A Louca de Serrano?
A Louca de Serrano, como é que já eu antes de escrever Louca de Serrano já pensava nele há muito tempo.
A história já estava a imaginá-la.
Já estava a imaginar uma história, não esta, mas uma que mostrasse esses compromissos dos personagens. Estava na minha cabeça. Depois eu, quando escrevo, também é um bocado levado pelo ambiente que graça e que graçava pelo mundo. Mundo da loucura, o mundo em que a gente muitas vezes tem que se refugiar na loucura porque já não tem forças mais para enfrentar a realidade. Porque a loucura do livro de Serrano é isso, é uma pessoa que, quer dizer, tem que se afastar do seu mundo para poder ver esse mundo. E por isso é que ela é a louca de Serrano, isso falando da louca, não é?
Digamos que os contos são uma preparação para o romance?
Não, não,
Não?
não, não. O romance tem outra sequência mental, tem até outra lógica. O romance é feito com o tempo, sem pressa, assim. A gente primeiro goza o romance e depois é que põe no papel. Os contos não, os contos são derrompantes. Os contos são. A gente vê uma situação.
Impulsos,
Vem,
impulsos.
por impulsos, Fernanda, por impulsos. A gente vê uma situação e logo esse conto ou crónica saem. Não, mas foi um outro ritmo.
Como é que é esse ato de escrita? É fácil ou está sempre a ter dúvidas, a refazer?
Não. Eu, por acaso, o romance que escrevi há pouco tempo, há algum tempo, esse surgiu algumas questões no romance, eu pulo de lado para voltar a trabalhar. Mas geralmente não, geralmente quando eu vou para o papel já tem um fim. Porque eu observo uma cena, eu adapto esta cena à realidade, se for um conto real, né? Se não for o tal mágico, que é outra história. E tem um fim, tem um princípio, meio e fim. Às vezes pode surgir, ao trabalhá-lo, pode surgir uma ideia, mas eu quase que me sinto obrigada a não pôr por outra ideia naquilo que eu já tive de início. É uma coisa já preparada.
Não gosta de sair fora
Não,
daquilo que já elaborou, não
não,
é?
não gosto porque são coisas muito curtas, os meus contos são muito curtos e os personagens são mínimos, é uma ou duas pessoas, e qualquer outra ideia vai perturbar a leitura. Eu não gosto que o leitor seja perturbado por novos acrescentos ou por coisas que possam não ter utilidade naquele texto, embora sejam muito úteis para um outro texto.
Também contavam história de um amor que nasce hoje entre um céu que cata em estrela e um rubeira soco pedra. Tanto história pão contava de força de sentimento, de cor e de um rabelado com um mocinho de mindeiro, desamor que junta as peto para tudo eternidade. Contavam história com certo melancolia, panflau com Zé que é saudade, dinha cabo que é verde. Tanto história pan cantava sobre filhos de Atlântico, cote pedra tra alegria de seus grãozinho de terra que aparece lugar no mundo, mas e nós que cabo verde.
Falámos da Luca de Sorrano, do romance, temos o conto, o livro de contos Mornas Eram as Noites, depois tivemos um período de tempo sem surgir nenhuma edição, sei que foram algumas circunstâncias, mas também se vive momentos de desinspiração.
Depois da Louca de Serrano, eu levei algum tempo, fiz outro romance, Fernanda, já há bocado falámos, sobre As Filhas do Vento, que é um romance que eu tenho muito carinho por ele. Mas o problema é que eu trabalho, percebe? Eu trabalho com pesquisa. Antes eu trabalhava muito com pesquisa, como consultora, com pesquisas, com escrita, com relatórios. Então aquilo era escrever. Não era uma escrita literária, mas era uma escrita que me levava o tempo todo. Então aí não ficava tempo nenhum para
a parte criativa.
Para a criativa. Por isso é que eu produzo pouco, mas eu produzo pouco na literatura. Porque eu produzia muitos relatórios, muitos ensaios, alguns ensaios, essas coisas que não dão visibilidade literária, mas pronto, que era o meu ganha-pão. Eu, depois disto, depois das Filhas do Vento, acho que não escrevi mais nada. Não escrevi. Agora tenho um livro de contos que vai sair. Não sei se queres saber.
Sim, quero, claro que sim. Claro que sim.
Eu estou apaixonada por este livro.
Isso é bom, não é?
É bom, eu acho que é bom. Então, quer dizer que pronto,
estamos
quer dizer, quando chegar ao leitor, pelo menos alguma coisa ele vai reconhecer que está lá alguma coisa de mim. Porque a gente escreve, tem que pôr alguma coisa de nós, não é? Porque não é um ato mecânico. Aliás, aqui não tem nada de mecânico. Nós damos, nós conquistamos, nós seduzimos o leitor. E para seduzir temos que usar as nossas armas que temos, ou pela palavra, ou pela gramática, ou pelas imagens. Temos que recorrer a tudo isso para conquistar o leitor. E então, eu acho que isto tem que passar. E por isso é que eu estou a gostar deste livro, deste livro de contos. São 30 e tal contos também. E estão prontos. Estão à espera de patrocínio.
Ah, com certeza que vamos ter aí o novo livro de contos.
Sim, deve ser agora, acho que é novembro. Acho que é novembro.
Vamos ter um novo
novembro vai ser.
Título já temos?
Já, Filhos de Deus. Eu estava a falar com uma amiga, estava a falar de um conto que é Filhos de Deus. Ela disse, mas isto dava era nome para um romance. Fiquei a pensar, depois eu disse assim, olha, não é para romance, mas é para um livro de contos.
Esse livro de contos leva-nos para Cabo Verde, sem dúvida.
Sim. Eu acho que qualquer coisa que um cabo-verdiano escreva leva-nos para Cabo Verde. E não é o seu nome, mas é a imagética que ele passa, que o escritor passa. São as montanhas que estão em qualquer escritor usa as montanhas. E o que eu acho incrível é que a gente, quando usa um casaco durante 2-3 anos, não estou a falar de meses, estou a falar de anos, as pessoas já não conseguem ver aquele casaco em lado nenhum. Nós convivemos com as montanhas todos os dias, toda a hora. E a gente, quando escreve, vai para as montanhas. Isso não é montanhas, é um monte pequenininho, como o meu irmão fazia, quando ele não podia desenhar uma montanha porque não cabia na composição que ele tinha idealizado, punha um montinho assim pequenininho.
E como é que se explica essa ligação tão forte, não é? A Cabo Verde, à terra que se calhar nós, à distância, fala-se das dificuldades que é viver num país onde chuva é pouca.
Chuva é nenhuma.
Chuva é nenhuma. E toda a geografia é difícil de se viver. E é tão agarrada à vossa pele, às vossas entranhas, não é? Cabo Verde fica sempre muito ligada a quem saia de lá, a quem vive lá.
E a quem conhece.
E a quem conhece, é verdade.
E a quem conhece.
E a quem conhece.
Oh, Fernando, eu acho que cada um de nós, quando pensamos na nossa terra, temos um carinho especial por essa terra. Independente de ser Cabo Verde, ou de ser na China, ou de ser na América. É o que eu penso. Porque eu penso, não é que seja uma obrigação, é que aquilo faz parte de nós. Ignorar isso é que é negativo. Porque quando a gente pensa na nossa terra, e se calhar outras pessoas de países mais ricos, de lugares mais lindos, de paisagens mais espetaculares, se calhar não pensam nas suas terras como nós pensamos, porque está à vista a beleza é agressiva, a riqueza é normal, é natural. A chuva é uma coisa que ninguém liga. Mas quando nós não temos nada disso, todo o pouco que cai, toda a pouca chuva que cai, toda a riqueza que cai, toda a novidade boa que chega, é uma novidade para mim, para a minha comunidade e para aquela terra. A gente, essa ligação que tu dizes à terra, ela é quase como um dependente nosso. Claro que a terra nos dá força, mas sem dúvida que eu considero a minha terra como um ser dependente de mim, enquanto eu tenho a obrigação de velar por ela, de fazer uma coisa bonita por ela, de falar dela.
E é a terra ou as pessoas é que fazem a terra? Imaginar-se agora Cabo Verde sem ninguém. A Dina acha que gostaria de estar nela? Da mesma?
Eu acho que sim. Uma vez uma colega minha disse, Modina, Cabo Verde está cheio de gente. Isto, como é que isto não fica com menos gente? É a terra, é a terra, é a magia da terra, aquela terra. Há dias eu estava no comboio, encontrei-me com um senhor que me disse que nasceu em Cabo Verde. Por uma situação qualquer, metemos-nos conversa. E ele disse que tinha sido em Cabo Verde. Porque o bilhete dele dizia qualquer. O bilhete dele tinha um erro qualquer, o homem, o revisor, fez uma cena, e depois o homem olha para mim e diz-me assim: sabe, é que eu nasci em Cabo Verde. Então falou-me com você. Eu disse: ah, interessante, eu também. Depois ele disse: mas eu não conheço Cabo Verde. Ele veio de lá com um aninho, uns meses. Eu disse: você nunca sentiu vontade de conhecer a sua terra? Ele disse-me: eu não quero pensar no assunto. Nunca quis pensar no assunto. Sabes porquê? Porque ele encontrou outros braços que o acolheram. A mãe era portuguesa, o pai português, vieram para Coimbra, ele é de Coimbra. E ele teve braços que o acolheram. Mas nós de Cabo Verde, cabo-verdianos, não temos essa alternativa. Não há outros braços para nos acolherem. Há as terras de acolhimento maravilhosas, fantásticas, que nos dão tudo o que nos podem dar, mas não nos dão aquilo que a Cabo Verde nos pode dar.
E o que é que Cabo Verde vos pode dar?
Cabo Verde é mãe, percebes? Cabo Verde é mãe.
Voltando à literatura, que está muito ligada à terra, sem dúvida, e também pegando no encontro que houve sobre o aniversário da Claridade, pensando nesse movimento como um movimento de quase de corte ou de revolucionário, digamos assim, neste momento, a Dina, naquilo que vê sobre a literatura cabo-verdiana, acha que não está parada, que está em movimento, que há vários tipos de criação, que não está tudo focada no mesmo, quer na poesia, quer na prosa. Temos uma variedade de opções literárias em Cabo Verde. Como é que vê a literatura agora?
Eu acho que a literatura... que não houve ruptura. Quer dizer, enquanto que Claridade na Claridade há uma ruptura com o nativismo, os pós-claridosos não fizeram a ruptura com Claridade. Não sei se porque nem não temos tempo. São poucos anos. São poucas escritas. Embora estejamos a produzir muito, mas é preciso, para haver uma ruptura, é preciso que haja uma escola, uma estética diferente. Porque as temáticas podem ser diferentes. E evidentemente que tem de ser diferente. Também as nossas conversas lá em casa já não são iguais às conversas que a gente tinha. Tantos falava-se da... Bom, não falando da política colonial, mas falava-se da fome, das secas, falava-se do analfabetismo, dessas coisas, das doenças, da falta de médicos. Agora as coisas estão... Esses assuntos foram resolvidos. Foram resolvidos. Agora temos outros. Porque à medida que a gente resolve uma necessidade, aparecem três. Agora temos outras necessidades. A população aumentou, automaticamente aparecem desvios de comportamento na população. Na população, não, em elementos da população. E a gente tem que debruçar sobre eles. Os escritores têm feito isso. Nós temos descoberto outros temas que continuam a atrair os leitores. Não os mesmos. Mas não há uma ruptura. Há um olhar diferente sobre temáticas diferentes. A gente tem da ruptura, eu acho que não.
Há novas propostas, não é?
É uma literatura... Há novas propostas estéticas, que a gente também está num mundo mais globalizado. Temos mais contactos com o mundo todo, com as leituras, com os movimentos estéticos. E isso dá-nos oportunidades de escrever diferente. Estamos a escrever diferente. Mas eu também penso, sabes, Fernanda, o que é que eu penso? Que os escritores de Claridade, eu acho que eles não escreveram mais porque depois o que eles tinham para dizer sobre aquela situação disseram-nos naqueles livros. Estou a falar-te concretamente de Baltazar, de Manuel Lopes, de Aurélio Gonçalves. O compromisso que eles tinham com a terra, de denunciar todas aquelas coisas que acabei de dizer, as fomes, a má governação, isso tudo. Quando eles disseram, e disseram de uma forma tão, tão completa, tão fantástica, tão bela, puseram um ponto final e não escreveram mais. Eu penso que eles, possivelmente alguém que interpreta sociologicamente as leituras e outras coisas produzidas por esses escritores, Baltazar, Manel, Aurélio, e vou ficar só por esses, poderiam analisar por que eles deixaram de escrever. Eu penso que havia uma certa tristeza. Daquilo que eu conheço, pelo menos do António Aurélio Gonçalves, com quem me dei muito mais depois já de adulta. Com o Baltazar não, porque ele não me dava confiança. Dizia sempre, tu és muito atrevida. Mas com a Aurélia nós tínhamos conversas. Eu penso que havia uma certa tristeza de não poder escrever sobre outras coisas, sabes? Ficou-me sempre esta ideia. Quer da parte do Baltazar, quer da parte do Aurélio, mas sobretudo da Aurélia. Aurélio Gonçalves, eu penso que ele tinha vontade de escrever sobre outras coisas que, pronto, mas... Que na altura não justificava. Não justificava, porque com o compromisso deles, fincar os pés na terra foi limitativo para eles. Foi uma obra, foi obra, foi uma atitude nobre, foi tudo. Mas, pessoalmente, limitou muito os nossos escritores. Agora estou a falar com uma pessoa que lê, uma pessoa que não interpreta.
Dina, então, projetos para agora é este livro de contos?
É este livro de contos, para sair agora em novembro, se Deus quiser, se Filhos de Deus. E tenho o romance, que não tem nome ainda, que vai sair em janeiro, fevereiro, janeiro, por aí.
E do que nos fala este romance?
Este romance também fala de busca, fala de procura. Eu acho que tudo o que eu faço, tudo o que eu escrevo, fala de procura, fala de busca, fala de desencontros, fala de encontros, mas sobretudo fala de buscas. É vida, não é?
Andamos todos em busca de em busca ser de qualquer feliz, coisa. De ser feliz.
Sobretudo.
Uma conversa com a escritora cabo-verdiana Dina Salústio. Oportunidade de reler o que já foi escrito pela autora na prosa e na poesia. Boa noite e boas leituras. Thank you.
tell me to cry, tell me to smile, tell me to go, tell me to stay. Tell me to cry, tell me to smile, tell me to go, tell me to. Nani wotela, nani wuka, nazi wona.
Escrever na água, gota a gota, formam-se as palavras, contam-se histórias e mergulha-se num mar de emoções. Escrever na água, um programa de Fernanda Almeida.